sanitários. Por unanimidade, o colegiado condenou o consórcio construtor Minuano por dano moral coletivo, mas reduziu o valor da indenização de R$1,5 milhão para R$250 mil. Ainda cabe recurso.
O Tribunal Superior Eleitoral realiza amanhã sessão solene de posse do ministro Ricardo Villas Boas Cueva, como integrante efetivo da corte, em vaga destinada ao Superior Tribunal de Justiça.
Atualmente, Ricardo Villas Boas Cueva atua como ministro substituto do TSE, Estevão Furtado.
Indicado pelo plenário do STJ, o ministro Ricardo Villas Boas Cueva assume a vaga deixada pela ministra Isabel Galotti, nomeado ministro do STJ em 2011, em vaga da advocacia, integra a segunda sessão e a terceira turma, especializadas em direito privado, além da Corte Especial.
Justiça condena réu por 11 furtos qualificados em agências da Caixa Econômica localizadas em 7 municípios de Goiás.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
O réu utilizava a modalidade conhecida como pescaria, usando um dispositivo artesanal no compartimento de depósitos dos caixas eletrônicos para retirar envelopes depositados por clientes. Ele foi condenado a 38 anos de reclusão, além do pagamento de multa e da reparação do prejuízo causado à Caixa Econômica, mais de R$53 mil. Da sentença, cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Redução das penas do 8 de janeiro e orçamento de 2026 estão na pauta desta semana.
Senado avança em proposta que reduz jornada de trabalho para 36 horas.
Instituições de idosos podem ter regras mais rígidas de funcionamento e fiscalização.
Boa noite.
Boa noite.
O salário mínimo terá ganho real e vai subir para R$ 1.621 a partir de janeiro de 2026. Pelo novo cálculo de reajuste anual, o aumento acima da inflação será de 2,5%.
O reajuste impacta não apenas os salários dos trabalhadores ativos, mas também aposentadorias do INSS, abono salarial e benefícios assistenciais, como o BPC. O novo valor passa a valer já no próximo mês como referência e será pago a partir de fevereiro. Repórter Douglas Castilho.
O salário mínimo, que é a referência para os ganhos de 60 milhões de brasileiros, será reajustado em R$ 103 a partir de janeiro de 2026. Foi o que anunciou o Ministério do Planejamento e Orçamento, que confirmou que o valor saltará dos atuais R$ 1.518 para R$ 1.621. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, celebrou o resultado da nova regra de cálculo.
O salário mínimo é um forte instrumento de distribuição de renda. É mais dinheiro no bolso do trabalhador, da trabalhadora, enfim, dos consumidores. Ou seja, mais consumo, mais vendas nos pequenos e médios negócios e mais recursos circulando no conjunto da economia. Todos ganham.
Apesar da valorização, o aumento apresentado é menor do que o previsto anteriormente. O motivo da diferença é a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Segundo o IBGE, em 2025 o INPC ficou abaixo das expectativas. De acordo com a regra atual de reajuste anual, até o ano de 2030 a valorização salarial será calculada pela soma da inflação com o aumento do PIB de 2 anos antes, limitado sempre ao teto de 2,5%. O ajuste, que se reflete não apenas nos salários dos trabalhadores ativos, mas também nas aposentadorias do INSS, no abono salarial e benefícios assistenciais como o BPC Loas, tem início já no próximo mês como referência para ser pago a partir de fevereiro.
O novo valor do salário mínimo já está previsto na proposta de orçamento de 2026, que entra na pauta de votações do Congresso nesta semana.
No Senado, o principal destaque do plenário é a proposta que reduz as penas dos condenados condenados pelos ataques de 8 de janeiro. As informações com a repórter Érica Christian.
Na quarta-feira, o destaque é o projeto que reduz a pena para os réus do 8 de janeiro, com a condenação pelo crime de golpe de Estado, com pena maior, sem acumular com o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A proposta também prevê a mudança de regime após o cumprimento de 16% da pena e não mais 25%. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que o ambiente político ainda não permite a votação da anistia.
Agora, não sendo possível votar o projeto da anistia, o que é possível votar nesse momento é o projeto que reduz as penas, que é o que o Congresso pode fazer. A dosimetria vai ser estabelecida depois pelo próprio Supremo a partir dessa nova lei.
Já na quinta-feira, o líder do governo, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, espera votar numa sessão do Congresso Nacional o orçamento de 2026, que prevê um salário mínimo de R$ 1.621 a partir de janeiro.
Nós temos uma peça orçamentária com responsabilidade fiscal, mas também para continuar investindo em segurança pública, programas sociais, com a inflação dos alimentos em baixa, com a menor índice de desemprego da série histórica.
Além do orçamento de 2026, estão na pauta do Congresso Nacional 57 vetos.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, defendeu a aprovação de uma anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e também para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o Brasil já recorreu a esse tipo de medida em outras ocasiões, inclusive beneficiando pessoas que mais tarde integraram diferentes governos do presidente Lula.
Para Messias de Jesus, a anistia seria necessária para que o país recupere a esperança e saia do que chamou de zona de medo.
Por que o presidente Bolsonaro e aqueles pais e mães de famílias do 8 de janeiro não podem ser anistiados?
Já o senador Márcio Bittar, do PL do Acre, criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal ao comentar o caso envolvendo o Banco Master. Ele questionou a conduta do ministro Dias Toffoli, relator do processo no STF, após a divulgação de que o magistrado teria viajado em voo particular ao lado de um advogado ligado à instituição financeira investigada.
Segundo o parlamentar, a situação compromete a confiança da sociedade na imparcialidade da Suprema Corte. Bittar também apontou decisões que, na avaliação dele, teriam beneficiado o empresário investigado, como a transferência do processo para o STF e a imposição de sigilo, além de interferências em dados encaminhados à CPMI do INSS.
Essa turma que julga os brasileiros, essa turma que hoje está comandando o Brasil...
Avançou no Senado a proposta que prevê a redução de jornada semanal de trabalho no país de 44 para 36 horas.
A proposta de emenda à Constituição, que segue agora para a votação no plenário do Senado, prevê a implementação gradual da nova carga horária ao longo de 5 anos. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda à Constituição reduz de 44 para 36 horas a jornada semanal de trabalho no país. Relator, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lembrou que a nova carga horária será implantada de maneira gradual ao longo de 5 anos.
Assegura-se a existência de um período de planejamento, seja para adequação das escalas de trabalho, seja para a contratação de novos empregados.
Ao reclamar do fato de a PEC ter sido incluída na pauta de última hora da CCJ, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, também alertou que o caráter universal da proposta não considera o tamanho do negócio.
Acho que essas pessoas não fazem conta. Acha que o dinheiro é só cai do céu, faz de uma maquininha que faz e paga. Eu fico imaginando as pequenas empresas que têm 1, 2 funcionários.
A PEC do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, fixa ainda a jornada em 8 horas diárias e repouso semanal de pelo menos 2 dias, preferencialmente aos sábados e domingos.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que busca assegurar melhores condições de vida para idosos em instituições de longa permanência.
A proposta foi apresentada em 2020, durante a pandemia do coronavírus. Repórter César Mendes.
O projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, determina que as instituições de longa permanência de idosos sejam submetidas à fiscalização sanitária e cumpram critérios mínimos de funcionamento, a exemplo de cuidados de saúde, como vacinação, higiene adequada, segurança e boa alimentação. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que a proposta apresentada durante a pandemia de Covid-19 foi atualizada. Ela acredita que este projeto pode ajudar na elaboração de políticas públicas para a população idosa.
Embora o contexto pandêmico tenha motivado o projeto, os temas abordados permanecem extremamente relevantes, dada a vulnerabilidade dessa população e a carência histórica de fiscalização sistemática nas instituições de longa permanência.
Se não houver pedido para votação no plenário, o projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
A reportagem especial da Rádio Senado sobre os lanceiros negros recebeu uma menção honrosa no Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e pela OAB do Rio Grande do Sul.
A reportagem, que acaba de ganhar um prêmio da CNBB, resgata histórias dos soldados negros assassinados na Revolução Farroupilha. Repórter Raíssa Abreu.
Na reportagem, da promessa à traição, o massacre dos lanceiros negros, os jornalistas Leila Heré e Luiz Felipe Liázebra contam como um grupo de escravizados foi convencido a lutar na Revolução Farroupilha em troca de liberdade, para depois ser traído pelos líderes rebeldes e assassinado pelas tropas do Império em 1844.
No Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha ela é tratada como um motivo de orgulho. E esse capítulo específico, né, o destino dos lanceiros negros, ele segue praticamente ausente e é tratado como tabu porque é uma parte que muitos querem esquecer. Eles não morreram em combate, eles foram entregues ao inimigo no momento em que já não eram considerados úteis.
Você encontra os 4 episódios da reportagem especial Da Promessa à Traição, o Massacre dos Lanceiros Negros, no site da Rádio Agência Senado, em senado.leg.br/rádio.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara faz semana de esforço concentrado antes do recesso parlamentar.
Hugo Mota elogia resultados obtidos com a adoção do arcabouço fiscal.
Deputados aprovam novas regras para o desmembramento de municípios.
Comissão mostra relatório preliminar sobre enchentes no Rio Grande do Sul.
Boa noite. A comissão externa que acompanha os efeitos das enchentes do Rio Grande do Sul apresentou o relatório preliminar. A repórter Mônica Tati tem as informações.
A comissão externa destinada a apurar e acompanhar os danos causados pelas enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul em 2023 e 2024 apresentou o relatório preliminar das suas atividades. A comissão está funcionando há 2 anos. Foi criada em novembro de 2023, quando houve a primeira grande enchente no Vale do Taquari. Os trabalhos foram ampliados para acompanhar os danos causados pela maior tragédia climática que atingiu o estado em maio do ano passado. O assessor parlamentar Arthur Lourentes, que auxiliou nos trabalhos da comissão, listou os principais danos que o Rio Grande do Sul enfrentou, como o trânsito prejudicado em mais de 200 rodovias, a interdição de aeroportos e ferrovias, as perdas na economia, principalmente no setor rural, e a falta de moradias. Arthur Lourentes explicou que dos 129 bilhões de reais em recursos prometidos, apenas 78 bilhões foram pagos, o que significa apenas 61% do montante devido pelos governos federal e estadual. O relator da comissão externa, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, destacou algumas iniciativas do Congresso e dos governos que ajudaram na reconstrução, como a declaração do estado de calamidade, que permitiu o envio imediato de recursos e a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 36 meses. No entanto, Pompeu de Matos lembrou que ainda há muito para ser feito, como o desassoreamento dos rios da região para prevenir futuras tragédias. Segundo o parlamentar, a prevenção é a única arma para evitar que mais pessoas percam a vida ou a própria história.
quanta coisa que a enchente levou, isso não tem como repor, mas economicamente tem como repor as pontes, as estradas, as escolas, os postos de saúde. Agora, uma coisa nós temos que fazer, é prevenir. Se não tirar isso como lição e repetir os mesmos erros, com as mesmas práticas, com as mesmas ações, com as mesmas atitudes, nós vamos ver outras enchentes tão assustadoras quanto essas.
A comissão externa que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul deve apresentar relatório final para apontar o que ainda falta ser feito para recuperar o estado e com sugestões para a prevenção de acidentes climáticos. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Economia.
Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, apoia a proposta de emenda à Constituição que autoriza o Tribunal de Contas da União a fiscalizar empresas supranacionais com participação da União, como a Itaipu Binacional, mesmo na ausência de tratado internacional específico.
Ana Paula Leão argumenta que a proposta fortalece a transparência no uso de recursos públicos e corrige lacunas legais que hoje limitam a atuação do TCU. A deputada acredita que a medida pode, inclusive, ajudar a reduzir o custo da energia no Brasil.
Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, apresentou o projeto de lei para tornar explícita na legislação a proibição de autoridades e seus parentes até terceiro grau de firmarem contratos ou participarem de licitações públicas.
Segundo Daniela Rainer, a medida tem o objetivo de evitar conflito de interesses, garantindo a isonomia nas contratações e a moralidade no serviço público. O texto também visa impedir que ocupantes de cargos de confiança usem sua posição para beneficiar familiares ou empresas ligadas a eles.
A Câmara analisa projeto de Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, que isenta do imposto sobre a propriedade territorial rural os imóveis usados por agricultores familiares que produzem leite em pequena escala.
Lúcio Moschini argumenta que a medida corrige distorções da legislação atual que, segundo ele, excluem muitos pequenos produtores da isenção fiscal. Ele avalia que a mudança fortalece a pecuária leiteira familiar, contribuindo para a permanência das famílias no campo.
Presidência.
O presidente da Câmara elogiou os bons resultados obtidos pela adoção do arcabouço fiscal. Ele falou sobre o tema em um evento que comemorou 2 anos da medida econômica de controle de gastos. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso permitiu maior segurança ao planejamento do setor público e melhores condições para que o setor privado tenha bases mais sólidas. Em evento que comemorou os 2 anos da aprovação do arcabouço, que substituiu o antigo teto de gastos, Mota afirmou que os resultados já são visíveis. Um deles, segundo o presidente, é a recomposição do investimento público, antes comprimido pelo teto.
A combinação entre limite de despesa e metas fiscais cria condições mais realistas para programar políticas de saúde, educação e infraestrutura. Isso significa gastar bem, com critério, com metas claras e supervisão permanente.
Na avaliação de Hugo Mota, a norma busca impedir ciclos de expansão insustentável do gasto público, ao mesmo tempo em que garante previsibilidade no aumento de recursos para investimentos.
Cumprimos nosso dever institucional quando abrimos espaço para debates sérios, baseados em dados e transparência. É assim que fortalecemos a credibilidade das instituições e garantimos que a responsabilidade fiscal caminhe junto com a responsabilidade social.
O arcabouço fiscal é um conjunto de regras que substituiu o antigo teto de gastos e limita o aumento das despesas públicas a 70% do crescimento real das receitas do ano anterior. Seu objetivo é garantir a sustentabilidade das contas públicas e estabilizar a dívida. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Turismo.
A Comissão de Turismo da Câmara aprovou o projeto que declara Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul, como a capital nacional da observação de aves. Autor da proposta, Afonso Mota, do PDT, explica que a cidade se destaca pela proteção das aves e pelo turismo sustentável.
Barra do Quaraí abriga o Parque Estadual do Espinilho com mais de 270 espécies, incluindo aves ameaçadas. Na avaliação de Afonso Mota, o título pode atrair investimentos e fortalecer o turismo.